DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão em português da DW. Acompanha-o Madalena Sampaio com as notícias. No Uganda já foram libertados os líderes da oposição detidos na quinta-feira. São ambos candidatos às presidenciais do próximo ano, nas quais deverão enfrentar o presidente em exercício, Yoweri Museveni. O antigo primeiro-ministro Amama Mbabazi foi preso no centro do país. O líder do Partido Fórum para a Mudança Democrática, Kizza Besigye, foi detido na sua casa nos arredores da capital. Foram presos antes da participação em comícios previamente marcados. Este é um tema que vamos desenvolver mais à frente neste jornal. Os presidentes da Guiné, da Libéria e da Serra Leoa participam esta sexta-feira em Nova Iorque numa Conferência Internacional das Nações Unidas dedicada à recuperação do Ébola, um evento para angariar fundos para os países da África Ocidental mais afetados pelo surto. Mais de 99% das vítimas do Ébola concentram-se na Guiné-Conakry, na Serra Leoa e na Libéria, o país mais afetado, com cerca de 5 mil mortos. Esta semana, um painel de peritos independentes alertou que a Organização Mundial da Saúde não está preparada para lidar com surtos como o do vírus Ébola, o que exige urgentes mudanças na instituição. A OMS tem sido criticada pela lentidão na resposta ao Ébola, que já vitimou mais de 11 mil pessoas. Em Angola foram resgatados os corpos das 6 vítimas a bordo do helicóptero que caiu há uma semana na província do Cuanza Sul. Durante vários dias foram realizadas buscas para a localização do aparelho. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Esta sexta-feira, uma equipa deverá deslocar-se ao local para a retirada da caixa negra e destroços do aparelho que estava ao serviço do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola. As companhias que voam para Angola são agora obrigadas a transmitir aos serviços de migração dados sobre os passageiros que transportam para o território angolano para um controle eficaz do movimento de pessoas. A informação consta do novo regulamento de transmissão de dados pelas transportadoras aéreas. Entre as informações que as companhias estão obrigadas a transmitir às autoridades, contam-se, além da identificação dos passageiros, o ponto inicial de embarque, o tipo de documento de viagem e o número total de pessoas transportadas, entre outros. As Nações Unidas anunciaram para esta sexta-feira o início de um cessar-fogo no Iémen para proceder à assistência humanitária. A trégua deverá vigorar até ao fim do Ramadão, previsto para 17 de julho. Mais de 3.200 pessoas já morreram desde que em março começaram os bombardeamentos de uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes Houthis. Cerca de 80% da população não tem acesso à água, comida, nem medicamentos e abrigo. Já ultrapassa os 4 milhões o número de refugiados sírios que fugiram da guerra civil para as regiões vizinhas, segundo as Nações Unidas. Só nos últimos 10 meses, 1 milhão de refugiados atravessou a fronteira com a Turquia. Esta é a mais grave crise humanitária desta geração, considerou o Alto Comissário da ONU para os Refugiados. António Guterres apelou à União Europeia para dar uma resposta mais eficaz à crise dos refugiados e destacou o exemplo da Alemanha, que aceitou milhares de pedidos de asilo de sírios no ano passado. A Alemanha, que juntamente com a França, se disponibilizou para acolher cerca de 21 mil refugiados, uma forma de ajudar a União Europeia a lidar com a crise de imigrantes no Mediterrâneo. Diplomatas estiveram reunidos no Luxemburgo para tentar chegar a um acordo sobre o realojamento de cerca de 60 mil refugiados que estão atualmente na Itália e na Grécia. E a Grécia já enviou as novas propostas aos credores internacionais. Atenas aceita mais austeridade, está disposta a aumentar as taxas do IVA e a efetuar mudanças nas pensões de reforma e no regime da função pública, medidas que vão ao encontro das exigências dos credores. O objetivo é aumentar as receitas públicas em troca de nova ajuda financeira há 3 anos. Segundo a imprensa local, o primeiro-ministro Alexis Tsipras enfrentou oposição dentro do próprio governo para a definição do novo pacote de reformas que poderá evitar a saída do euro. O documento vai ser votado no Parlamento grego na manhã desta sexta-feira. Ontem, pouco antes do final do prazo para a entrega da proposta de reformas, a chanceler alemã Angela Merkel e o ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, voltaram a rejeitar um corte da dívida pública grega. Alegaram que tal medida iria contra os tratados europeus. Já o Fundo Monetário Internacional e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, defendem a reestruturação da dívida de Atenas. O secretário de Estado norte-americano John Kerry disse estar preparado para pôr fim às negociações nucleares com o Irão se as decisões difíceis não forem tomadas. Kerry, que falava aos jornalistas em Viena, onde estão a decorrer as negociações, sublinhou que não vai forçar um acordo. Por seu lado, Teherão acusou as potências ocidentais de terem mudado de posição durante as negociações quando a perspectiva de um acordo nuclear ainda é incerta. O Irão e as cinco potências, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, mais a Alemanha, estão envolvidos há meses em negociações para alcançar um entendimento sobre a questão nuclear iraniana. Foram as notícias. O Jornal da Manhã começa já a seguir.
DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, a RENAM propõe um teste ao HIV-Sida antes do casamento. Já saíram em liberdade os dois candidatos da oposição às presidenciais de 2016, detidos no Uganda. E saiba quem é Pierre Nkurunziza, o controverso presidente do Burundi, que sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2015. O principal partido da oposição em Moçambique, a RENAM, sugere que os casais jovens façam testes ao HIV-Sida antes do casamento para ajudar a reduzir os elevados índices da doença no país. A ideia surge na sequência da apresentação do informe do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao VIH-Sida. O gabinete criticou a ideia por considerar que contribui para a estigmatização e a discriminação, como nos conta Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Os índices de HIV-Sida em Moçambique continuam altos e preocupantes. A província sulista de Gaza apresenta-se agora como a que tem maiores índices a nível nacional. Esforços estão a ser redobrados pelo Executivo moçambicano, organizações da sociedade civil e agora o Parlamento moçambicano também mostrou preocupação para estancar o problema. Mas uma ideia pouco comum para estancar o problema saiu da bancada da RENAMO através do deputado Américo Ubisse, que sugere a testagem em casais jovens antes do casamento.
Torna-se urgente a adoção de novas iniciativas que permitam dar mais consciência a cada cidadão, particularmente à juventude. Por exemplo, não seria demais se na celebração dos casamentos, quer civil como tradicional, fosse encorajada a necessidade de se introduzir o teste do HIV para os noivos.
No entender do deputado, esta prática pode ter impacto positivo na redução dos casos de HIV-Sida em Moçambique.
Este fato daria maior consciência e consistência aos esforços institucionais de prevenção e combate ao HIV e SIDA.
Esta proposta do deputado da RENAMO foi contrariada pela relatora do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao SIDA, Beatriz Chaguala. Considerou a ideia um absurdo e que pode aumentar a estigmatização e discriminação, o que contraria os esforços do governo.
A questão da testagem antes do casamento. Não sei, colegas, olhando para aquilo que são os esforços do governo na questão da testagem voluntária, não sei se esta questão não iria trazer outros problemas. Nós falamos muito do estigma, da discriminação, e como é que poderemos obrigar os jovens para que antes do casamento possam fazer a testagem voluntária?
Facto também pouco comum no Parlamento é que as bancadas da oposição, que muitas vezes não concordam com as políticas do Executivo, elogiaram os esforços do governo de combate à doença. Por exemplo, a chefe da bancada parlamentar da RENAMO, Ivone Soares, chegou mesmo a afirmar que reconhece os esforços do governo em combater a doença.
Permitam-me manifestar o meu reconhecimento ao nosso governo pelo sucesso das políticas que tem vindo a levar a cabo no âmbito de combate à doença do século, com as quais eu concordo plenamente. Sobretudo, aquelas que visam melhorar o acesso ao tratamento público com antirretrovirais. Caso contrário, centenas e milhares de pessoas teriam morrido, mas hoje têm uma vida produtiva.
O debate foi levantado na primeira sessão da Assembleia da República, na qual a relatora do gabinete parlamentar apontou algumas causas para a prevalência do HIV-Sida em Moçambique.
Parceiros sexuais múltiplos e concomitantes. Fraca adesão ao uso correto e consistente do preservativo. Taxas consideráveis de mobilidade e migração. Prevalência de relações sexuais entre pessoas de gerações diferentes e do mesmo sexo. Incidência de taxas elevadas de relações transicionais e ocasionais.
Romeu da Silva, DW Maputo.
É este o tema da nossa pergunta do dia. O que acha da proposta da RENAM de realizar testes ao HIV-Sida antes do casamento? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198224. 73.
No Uganda, os líderes da oposição detidos pela polícia na quinta-feira foram libertados na noite passada, depois de algumas horas de detenção. O antigo primeiro-ministro Amama Mbabazi foi preso no centro do país e o líder do Partido Fórum para a Mudança Democrática, Kizabe Ziguiya, foi detido na sua casa nos arredores da capital, Kampala. Os dois políticos anunciaram recentemente as suas candidaturas às eleições presidenciais de 2016, nas quais deverão enfrentar o presidente em exercício, Yoweri Museveni. Foram detidos antes da sua participação em comícios previamente marcados. A polícia alega que nenhum dos dois tinha autorização para realizar os eventos públicos. As detenções desencadearam uma série de manifestações na capital. Assim que a notícia se tornou pública, apoiantes de Kizabe Ziguiya saíram à rua em Kampala e bloquearam o trânsito na cidade. Alguns foram detidos. Outros líderes da oposição convocaram uma conferência de imprensa para denunciar as prisões e condenaram o governo por não permitir pontos de vista políticos divergentes. Assoumane Basalirwa, o líder da Aliança Democrática, uma coligação de partidos de oposição, advertiu contra o uso da violência e da intimidação por parte do executivo.
The people who are being subjected to all the torture, the violations are Ugandans.
As pessoas que são submetidas a todo tipo de tortura e a violações são ugandeses que fazem parte dos nossos partidos. Se o governo escolher esse caminho, temos capacidade para responder da mesma forma, mas essa não é a opção que queremos. Vamos continuar a escolher o diálogo, não como um sinal de fraqueza, mas porque amamos o nosso país, declarou o líder da Aliança Democrática.
Not as a sign of weakness, but because we love our country.
Museveni tem sido alvo de fortes críticas dentro e fora do país pela sua repressão contra a oposição. Os opositores acusam-no de não aceitar ceder o poder. O presidente, que governa há quase 30 anos, conta com o apoio para a sua candidatura do partido no poder, o Movimento de Resistência Nacional, NRM. No entanto, em junho, Amama Mbabazi, antigo aliado de Museveni, anunciou que iria desafiar o veterano presidente de 70 anos, desencadeando críticas do governo. Outro ex-aliado de Museveni é Gilbert Bukenya. O antigo vice-presidente do Uganda mostrou-se solidário com os políticos da oposição detidos quinta-feira e acusou o partido no poder de ter dois pesos e duas medidas. O partido no poder e o presidente Museveni estão com medo. Os membros do NRM fazem as suas campanhas e não vão à polícia pedir autorização. Mas nós, os que temos uma visão contrária, onde quer que vamos, deparamos-nos com um enorme aparato policial e por vezes até com um exército. Isso indica que o presidente está realmente com medo. Uma ditadura que está ameaçada começa assim, diz Bukenya.
A dictatorship which is threatened begins like that.
Muitos ugandeses acreditam que a polícia tornou-se numa força partidária e que a mão pesada sobre a oposição destina-se a garantir que Museveni não é contestado, como explica Ângelo Izama, analista político do Uganda.
The police is a heavily partisan institution.
A polícia no Uganda é uma instituição partidária e não o esconde. Isto é apenas uma demonstração de força.
So, this was just a display of strength.
A decisão de Pierre Nkurunziza em abril passado de candidatar-se a um terceiro mandato presidencial em contravenção da Constituição desencadeou uma onda de violência no Burundi. Esta custou a vida a dezenas de pessoas e obrigou 144 mil a procurar refúgio nos países vizinhos. Nkurunziza sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado. Quem é o homem que provoca tanta controvérsia não apenas no seu próprio país? Cristina Kripal faz o retrato.
Pierre Nkurunziza assumiu a presidência do Burundi em 2005, ainda antes do final das negociações de paz, que iriam pôr cobre a 10 anos de guerra civil.
Não se pode desenvolver um país sem paz. A estabilidade e a paz são a base de qualquer desenvolvimento.
E dissemos que a base é a paz e a segurança.
Afirmou Nkurunziza em 2008. Um ano mais tarde, o último grupo rebelde no Burundi, a milícia Hutu Exército Nacional de Libertação, entregou as suas armas. Tratou-se de um enorme êxito para o presidente, que também esteve profundamente envolvido no conflito. Nkurunziza nasceu em 1964. Formou-se em pedagogia e desporto e foi professor de escola e docente universitário, também na Academia do Exército. Membro da maioria Hutu, num país governado pela minoria Tutsi, viveu várias situações de conflito e violência. O seu pai foi assassinado por motivos políticos. O assassino do primeiro presidente Hutu democraticamente eleito, Melchior Ndadaye, em 1993, desencadeou a guerra civil. Nkurunziza escapou à justa a uma tentativa de assassínio em 1995 e decidiu juntar-se ao grupo rebelde FDD, o braço armado do seu partido, o CNDD. Quando assumiu a presidência, Nkurunziza empenhou-se seriamente pela reconciliação nacional, algo que lhe valeu o respeito internacional. Mas cedo a oposição começou a queixar-se de repressão. Políticos acusados de planear golpes de Estado foram presos e a imprensa foi proibida de criticar o governo. A jornalista e correspondente da DW, Domitil Kiramvu, teve que fugir do Burundi.
Para mim é impossível voltar ao meu país. Nos últimos meses, aumentaram as ameaças provenientes do regime de Nkurunziza e das milícias da sua organização juvenil, Imbonerakure. Fui várias vezes ameaçada de morte.
Nkurunziza está decidida a manter-se no poder. Aos seus críticos, ele diz que o primeiro mandato, iniciado em 2005, não conta por não ser tratado de uma eleição do povo. Na altura, foi o Parlamento que votou um governo de transição. A eleição presidencial no Burundi está marcada para 15 de julho. É muito provável que Pierre Nkurunziza a volte a ganhar. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O principal partido da oposição em Moçambique, a RENAMO, sugere que os casais façam testes ao HIV-Sida antes do casamento para ajudar a reduzir os elevados índices da doença no país. Por isso, nós hoje perguntamos o que acha desta proposta da RENAMO. Comigo no estúdio está já António Cascais. Bom dia, Cascais. Recebemos muitas mensagens a este tema.
De facto, Madalena, recebemos bastantes mensagens e eu vou tentar ler algumas delas. Macutinha, Macutana, de Maputo, escreve: quem não deve, não teme. E quem teme, se existe amor, não precisa de se sentir humilhada. Para mim, é uma medida muitíssimo importante e boa. Eu faço testes regularmente, sempre que faço consulta de ginecologia, o meu parceiro também. Diz-se por aí, conhecimento é poder, é importante sabermos o nosso estado serológico para definirmos a nossa vida e saber os passos a dar. E Genildo Ambris, de Luanda, escreve: em princípio, a ideia é louvável, mas tem que se pensar que muitos casais fazem relações sexuais antes do casamento. Qual é a lógica de fazer o teste depois do envolvimento desprevenido? Falar de discriminação também não é bem assim. Eu sugeriria que os encarregados de educação, familiares e professores, divulgassem nas famílias para nunca partirem numa relação sexual sem antes fazerem um check-up, porque tudo começa da base. Obrigado, de Angola para Moçambique. E Juma Musagi Machiche escreve: a ideia é fantástica, visto que vai criar mais responsabilidade nos jovens. Além disso, conhecendo o seu estado de saúde, é louvável para que o casal possa definir melhor a sua estratégia de vida. Há muitas das nossas irmãs que são pegadas de surpresa pelo HIV, isto porque não sabiam do estado do seu parceiro, já que a mulher é quem é sujeita ao teste obrigatório durante a gestação. Sabendo com antecedência é melhor e evita estigmatização. E para terminar, me parece que aqui não estão a se discutir as armas, cada coisa no seu lugar. A diabolização é um ato de hipocrisia e falta de ideias próprias. Nino Vasco, do Ambo, escreve: penso ser uma ideia boa e sem nenhuma carga de preconceitos. Aliás, se a tendência passa por controlar a seroprevalência, que se unam todos para essa causa justa. Não olhemos para essa ideia como macabra, mas sim como uma ideia que vai trazer uma nova realidade para os que vivem com a doença. Que o governo subscreva a proposta da oposição e deve dar o acompanhamento devido. Américo José Mangana, de Maputo, escreve: a ideia é boa, mas é preciso basicamente sensibilizar os jovens, principalmente as raparigas, para optarem pelo uso rigoroso do preservativo. Assim reduzimos o índice de gravidez prematura e o HIV. Com essa estabilidade, e é possível optar pela ideia da RENAMO, isto para questão de mais responsabilidade da camada juvenil. Geraldino Chafila, do AMBO, escreve: saber do estado serológico de alguém como medida de controlo e possível acompanhamento com delicadeza e zelo, isso é discriminação? Que pensamento é este? Assim, só porque é opinião vinda da oposição, por isso é que estão a censurar tal ideia. E James Frank, de Maputo, escreve: por mim, deviam fazer o teste de HIV sempre que pensarem em fazer sexo sem o preservativo. Stuta Batistuta, de Maputo: considero a ideia não prática e retardatária. Na minha ótica, o exame de VIH-Sida deve ser rotineira, isto é, regular, desde que se tenha vida sexualmente ativa. Hoje em dia, começa-se a ter experiência sexual muito antes do casamento e, por razões sociais diversas, logo torna-se desde cedo fazer testes regularmente.
Obrigada, António Cascais, e obrigada especial a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia.